A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 97 do Alô Técnica e hoje eu bato um papo com o meu amigo Daniel Bayer em mais uma edição da nossa série Sou Podcaster. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, trazendo para você tudo sobre produção de podcast, um programa no qual eu compartilho a minha experiência ao longo desses quase 13 anos à frente da Radiofobia Podcast Network e já há quase 10 anos na Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa que assina hoje a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Certamente você conhece o Nerdcast lá do Jovem Nerd e todos os outros programas lá do Jovem Nerd também. O Nerd Tech, o Nerdcast, o Nerdcast Empreendedor, o Speak English e agora também o Caneca de Mamicas, que as meninas, a Agatha e a Andrea, apresentam todo sábado ali, semanalmente a gente produz 3 episódios do Nerdcast, então são 12 programas, pelo menos, tem mês que tem 5 semanas, a gente chega a fazer 15 episódios do Nerdcast todo mês, além, é claro, de outros clientes como a Alura, onde temos também todos os podcasts da Alura editados pela Radiofobia Podcast Multimídia desde o começo, o Hipsters.tech, o Hipsters on the Road, temos também ali o Carreira Sem Fronteiras, tem o Scuba.dev, o Layers.tech, também o Like a Boss, que o Paulo Silveira apresenta junto com o Rodrigo Dantas lá da Vindi, tem mais podcasts vindo por aí também, também da Alura, além, é claro, de outros clientes como a SAP Brasil com o seu SAPcast, o Confins do Universo HQ, tem também agora o Hub Digital para PMEs da Cisco do Brasil e mais recentemente também o Cabeça de Lab produzido pela Luísa Labs lá pelo Magazine Luísa, também agora cliente da Radiofobia Podcast Multimídia. Então, se você aí quiser ter o seu podcast editado por nós, ou se você precisa de qualquer solução relacionada à produção de podcasts, entra em contato com a gente através do formulário que você encontra no endereço radiofobia.com.br/contato. A gente vai receber aqui o teu formulário, você vai ser respondido pela Lana, que trabalha com a gente no atendimento, e em breve vamos mandar para você uma proposta de prestação de serviço sem nenhum compromisso. Quem sabe em breve você, sua empresa, seu produto, seu serviço, sua campanha também não sejam parceiros aqui da Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje eu recebo o meu amigo Daniel Bayer, um dos caras mais legais da nossa podosfera, cara que editou durante anos a fio todos os podcasts lá do Cid, lá do Não Ovo, Não Salvo, quando começou a fazer podcasts. Daniel Bayer começou a trabalhar com ele desde o começo. Agora parou, né? Os podcasts do Cid pararam, o Daniel também deu uma paradinha. Ele que é locutor também, profissional, com DRT, se formou na Rádio Oficina, que é a Escola de Locução Profissional de São Paulo, que eu também me formei, também tirei o meu DRT depois de ter feito o curso de radialismo lá na Rádio Oficina. A gente acabou descobrindo que o Dani fez um ano antes de mim, a gente não se encontrou, ele fez em 2004, eu fiz em 2005, e o Dani Bayer, além de ser podcaster lá do Decrépitos, junto com o João, junto com o Mordente, ele também está trabalhando, fazendo locução, é um podcaster muito querido, um amigo querido da podosfera, e hoje você vai conhecer a história dele nesse nosso programa, mais um da série especial Sou Podcaster, a série que nós conhecemos um pouco pouco mais da alma podcaster que habita esses corpítios maravilhosos, donos dessas vozes que você ouve pela podosfera. Mas antes de chamar o Dani aqui para bater papo comigo, antes de entrar logo na pauta do programa de hoje, eu quero, é claro, recomendar aqui o nosso patrocinador, Alura Cursos de Tecnologia, que já tem mais de 1.260 cursos disponíveis na sua plataforma online para você poder se desenvolver nas carreiras relacionadas à tecnologia. Tem de tudo ali, inclusive se você nesse momento agora, né, de pandemia, nesse momento agora você está buscando uma transição de carreira, eu recomendo demais que você se matricule na Alura e que você faça os cursos das áreas que você busca uma recolocação, que você busca uma transição, porque com certeza vai te ajudar bastante. Eu pessoalmente conheço sim pessoas do meu círculo íntimo de relacionamento que fizeram uma transição de carreira, entraram em carreiras de tecnologia e começaram nos cursos da Alura, que ali você vai aprender. Tem curso de tudo, tem curso sobre programação, inovação e gestão, front-end, data science, DevOps, mobile, UX e design. Inclusive ali no curso de UX e design você tem os cursos de edição de vídeo e de After Effects do meu amigo Anderson Gaveta, e tem também os meus dois cursos de podcast, o curso de produção de podcast e o curso completo de edição de podcast, que hoje estão exclusivamente ali na plataforma da Alura. Então se você quiser, você que é nosso ouvinte, você pode se matricular com R$100 de desconto, 10% de desconto no plano Premium, no plano Premium Plus ou mesmo no plano Max, que dá acesso a todos os cursos, tudo que você quiser fazer ali. É só você entrar no link dedicado que a gente tem, alura.com.br/promoção/alotênica. Entra nesse link e você vai poder se matricular agora com desconto na Alura Cursos de Tecnologia. E eu quero agradecer também aqui aos apoiadores do Alotênica que assinam o plano ouvinte Alotênica através do PicPay. Se você quiser, tem também um link lá no nosso site, radiofobia.com.br/apoio. Ali você vai poder clicar e fazer o plano de assinaturas lá no PicPay para poder ajudar a gente aqui a produzir os nossos podcasts. E se você é assinante do plano ouvinte Alotênica, você tem o seu nome lido aqui em cada episódio, como fizeram no mês de junho a Jéssica Dalcin da Silva, minha querida Jéssica, o Vitor Hugo de Araújo Silva, o Jefferson Silveira, o Christian Lugarini, Ederson Nunes e Victor Estácio são os apoiadores nesse momento do plano Alotênica lá através do PicPay, que além de ter o nome lido aqui no programa, tem acesso também a um grupo exclusivo no Facebook e também a um grupo exclusivo no Telegram, onde você tem ali contato direto com todos os apoiadores, que via de regra são produtores de podcast também, e comigo, é claro, no dia a dia, podendo tirar suas dúvidas, fazer pergunta, dar sugestão de pauta, interagir ali no dia a dia, quando tem uma novidade, quando tem uma notícia relacionada ao mundo do podcast. A gente tem ali interação diária no nosso grupo de apoiadores do Alotênica no Telegram. Então se você quiser, é só entrar agora, radiofobia.com.br/apoio, e ser também um dos apoiadores do seu podcast de produção de podcasts, que está se aproximando do seu episódio de número 100, exatamente. O Alotênica está no ar desde novembro de 2013. A gente vai completar 8 anos no ar agora no mês de novembro, e estamos agora nos aproximando do episódio de número 100. O programa era quinzenal no começo, depois ele passou a ser mensal, então são praticamente aí 100 meses que a gente tem episódio do Alotênica. Mas nesse mês de julho, vamos ter um mês especial, contagem regressiva para o 100º episódio do Alotênica, que vai ao ar no mês de agosto de 2021. A gente vai ter nesse mês de julho esse aqui, que é o programa número 97. Vamos ter também o programa número 98 e o número 99. Vão ser 3 Alotênica, 3 semanas seguidas, para que então no mês de agosto a gente tenha o nosso 100º episódio do Alotênica, um episódio especial, você não vai se arrepender. Eu tô preparando um negócio muito bacana para comemorar a 100ª edição do nosso podcast. Então fica ligado, vai ter podcast ao longo do mês de julho, durante 3 semanas, e em agosto a gente tem a 100ª edição do Alotênica. Se você quiser, pode interagir comigo também através do @alotênica no Twitter, também alotênica@radiofobia.com.br é o nosso e-mail. Você pode mandar a sua interação, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de pauta, e em breve, quem sabe, a gente não tem aqui um Alotênica do qual você tenha sido o meu colaborador, você tenha sido aí quem sugeriu a pauta do próximo programa. Agora, Tênica, sem mais delongas, roda a vinhetinha, chama meu amigo Daniel Baier, que é o nosso convidado de hoje desse episódio da nossa série Sou Podcaster.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
No programa de hoje eu tenho o prazer, em Nina Hagen, como diria meu amigo Marcos Lauro, de receber aqui um dos melhores amigos que eu fiz ao longo destes anos podcastais. Houve uma época em que, inclusive nós fomos num karaokê, tem uma foto no Instagram que eu vou deixar aqui para quem quiser conferir, houve uma época em que se eliminassem do planeta eu, Caio Corraine e Dan O'Neill, terminaria 70% dos podcasts brasileiros. Bons tempos, é com orgulho que eu recebo hoje meu amigo Daniel Baier. Finalmente, Dan O'Neill.
Fala, Leozito. Como você tá?
Tá tudo bem, cara? Tamo aqui, né? Trancado aí, né? Na quarentola ainda. Já com a primeira dose, tô sabendo que a sua primeira está chegando.
Tá chegando.
Aê, delícia, hein? Em breve já teremos mais alguns meses. Estaremos aí lambendo corrimão.
De volta aos karaokês da vida.
De volta às nossas aventuras podcastais, se Deus quiser. Mas é um prazer receber você aqui, meu querido Dan O'Neill, nesse programa que tem como objetivo apresentar para o ouvinte do Alotênica a alma podcaster que habita esses corpinhos deliciosos.
Um podcast que há dentro de mim.
Exatamente. Você que tem um podcast. Você que tem um podcaster e um licutor dentro de você. Sim, apresentar pro nosso ouvinte nessa nossa série, que é muito especial para mim, porque é a chance que eu tenho também de conversar com os meus amigos e conhecer melhor da história de cada um deles, né? Então, hoje chegou a sua vez. Vamos abrir. Não vai ter. É o arquivo confidencial, não vai ter.
Eita, brinca. Nossa, eu lembrei agora da conversa de Faustões que a gente fez na CCXP.
Fizemos, né? Nossa senhora, foi outra lele.
Batalha de Faustões.
Foi muito legal também a gente chegou a fazer um evento, se eu não me engano, foi aquele o Encontro Nacional de Podcast. A gente tava no palco junto, né?
Tava no palco.
2017, 18, por aí.
17.
2017, foram os 2 anos lá que aconteceu o encontro. Inclusive, acho que é dessa época, essa foto que eu vou deixar aí do nosso...
Do karaokê
que a gente foi e tal, não sei o quê.
Foi mesmo.
Esperamos em breve que isso aconteça novamente. Mas, Dani, conta para o ouvinte aqui do Alotênica, quem é Daniel Baier? Daniel Baier por Daniel Baier. Você é da onde? De onde você nasceu? O que, que você fez da vida? Enfim, até você... Eu sei que nós somos ambos... locutores formados com DRT através de Rádio Oficina.
Grande Rádio Oficina.
O Império de César.
Ciro César,
passamos
grande.
Que ali.
Tem o carro dele com a placa escrito Ciro, isso é um detalhe importante.
Exatamente.
Quando eu descobri, eu fiquei, olha, moral, o cara ter essa placa.
Mas vamos conversar um pouco sobre o começo. Eu sempre gosto de perguntar como que os nossos convidados eram, tipo, quando criança, né? Se a gente enfim, se tornou locutor, a gente sempre era falador, tagarela, gostava de brincar, de imitação, não sei o que tem. Conta um pouco pra gente da tua história até chegar na Rádio Oficina. Como que foi, de onde você é, família, se tem algum maluco também na família, ou você que foi a ovelha desgarrada.
Conta pra nós. Ah, foi isso mesmo, cara. Eu que fui aquela velha história que você faz. Ah, eu sou locutor. Ah, mas você não trabalha? Né? Tipo, não existe o seu trabalho, né? Ou radialista, conserta rádio.
É. O cara conserta
rádio. Não, eu fui esse da família que enveredou pro lado errado, né, da coisa. E eu sou natural de Lorena, interior de São Paulo, cidadezinha próxima de Aparecida,
sim.
Guaratinguetá, né?
Ali na Dutra, e... né?
Passou. Isso, na Dutra. Tem uma van agora, então é fácil de enxergar. Você vê aquela estátua, assim, opa, Lorena.
Vê a estátua da Liberdade, estou em Nova York, não, Lorena. Estou...
Inclusive foi a estátua que caiu a mão dela uma vez aqui, em cima de uns carros. Tem... Você acha aí no Google as imagens. Mas eu era isso mesmo, cara. Eu era criança que pegava e ficava brincando com duas fitas cassete pra...
Tamo junto,
fazer
então.
Virada de música ou gravação e mudava aceleradinho pra ficar com vozinha. Porque eu gostava muito, quando eu era criança, de ouvir Sobrinhos do Ataíde.
Sim.
Que pra mim era, tipo, pô, eu quero fazer rádio por causa desses caras, né?
A gente tem 10 anos, um pouco mais. Você tem o quê, 35?
35.
Eu vou fazer agora, final do mês, 47. Então a gente tem 12 anos de diferença. Os seus Sobrinhos do Ataíde era o equivalente ao Djalma Jorge pra mim, 10 anos antes.
Sim, verdade, que também é outra coisa fenomenal.
Que era a referência do humor na nossa idade respectiva, né? De que fazia as vozes, os quadros, sim, e tal. A gente tem um feed na Radiofobia que chama O Melhor Humor do Rádio.
Sim, já vi.
Onde tem lá Os Sobrinhos do Ataíde. Versão brasileira, Jacu, Boston.
Gravado nos estúdios sem ar-condicionado. É, era muito sensacional, cara.
O que eles estão fazendo disso, de cueca, cara, na varanda? Churrasco.
Peterson Foca, né? Uhul,
uma, foca animal. Uma chuletinha.
Sensacional, cara. Até hoje eu escuto e racho, porque me lembra uma fase muito,
sim,
gostosa.
Muito assim. Bom, né? Era muito bom. A fase do rádio, sim, moleque ainda, né? Do rádio descompromissado com qualquer coisa, que tirava sarro, mas eles eram já um pouco mais de quadro, um pouco mais cabeça, sim, era bem legal, né? O próprio Peterson Foca, nossa, a gente ria muito, cara.
Sim,
cara. O Zé, tem... os caras.
O pequeno Wilber.
Nossa, Wilber! Exatamente.
O pequeno Wilber com os engenheiros do Havaí, era muito...
A gemada da avó do Peterson Foca, ele se transformava em capitão gemada.
E eu era tipo assim, 10 anos de idade, eu subia no telhado de casa pra mexer na antena, eu tinha uma antena de FM,
uhum,
aquelas redondas.
É mesmo?
Só funciona, só pegava as rádios de São Paulo aqui se eu colocasse essa antena no telhado.
É, porque longe também, né?
Tem razão, 200 quilômetros. Então, uhum, pegava mal se você não pusesse antena, mas com a antena, com aqueles rádios antigões, pegava fenomenal. Então, eu gostava muito de ouvir Jovem Pan, a época de ouro do Pânico.
Sim.
E tinha todo mundo ali, né? Que não era o que virou hoje.
Não, o Pânico quando, nossa, começou ali, né? Realmente...
É. Nos anos 90 ali.
Sim.
Uhum. E eu subia no telhado pra arrumar essas antenas. Eu gostava muito disso. Eu falava, cara, eu gosto de rádio. Teve uma época nessa mesma fase que eu queria ser dublador. Que eu vi uma reportagem no Vitrine.
Quem nunca, né? Quem nunca.
É, da Cultura. Mostrando os bastidores da dublagem do Bickman. Eu falei, puta, que legal, cara.
Caraca.
Dar a voz pro personagem. Ele vira o personagem e tal.
Uhum.
Aí eu vi que tinha que ter talento pra ser ator. Então eu falei, acho que não vai rolar.
Você sabe que eu só fui descobrir que pra ser dublador precisava ser ator já fazendo Rádio Oficina, né?
Ah, é?
Eu ainda achava que, como locutor formado com DRT, eu ainda poderia fazer dublagem e não tinha essa noção. Aí lá no curso que eu descobri, falei, não, você locutor, você pode fazer isso, aquilo, mas dublagem não, que você teria que ter DRT de ator. Eu falei, puta, entrei no curso errado? Falei, não, então eu acabei meio que... Depois até cheguei a pensar em fazer curso de teatro, mas, cara, eu já tinha 31 anos, fazer curso de teatro pra começar de novo, acabei de começar uma outra carreira, aí eu deixei o negócio de dublador pra trás e ficou só nas brincadeiras de imitação mesmo.
Mas era um negócio que eu também queria, cara.
A gente que gostava de fazer coisa com a... Mas molequinho, você fazia, tipo, fazia os personagens do Peterson Foca, você imitava os desenhos animados, você fazia as vozes também, porque, sim, tem locutor que é o locutor de falar pra caralho, e tem o locutor imitador, o cara das vozes. Você era das vozes também, né?
Eu era. Eu gostava de imitar personagens em, tipo, sei lá, o Zé Colmeia.
Nada.
Ai, catatau. Criancinha, fazer a voz, né? O Zé Colmeia. E fazia Lula, o Collor. Eu não consigo mais fazer o Collor.
É isso.
Minha eu gente, no começo do meu governo, eu vi a luz no fim do túnel.
Exatamente. E eu tinha muito isso. E eu lembro de comprar um microfoninho desses, bem fuleiro.
Ah, que legal.
Feira, sei lá, microfone dinâmico, bem porcaria, que aquele som de, de... Parece que tá falando numa batata.
Aquele som de locutor de loja, né? De
carro da pamonha.
Carro quase, da pamonha, né? Exato, exato.
E eu gostava de gravar isso. E eu montava, tipo, historinhas, sei lá... E depois, eu vou contar depois pra frente, que eu consegui levar até uma dessas esquetezinhas pra rádio até, aqui do interior.
Caraca, que legal.
E eu fazia, tipo, era um casal de velhinhos, assim, sabe? Ai, Gerifunda, ai, como é que eu faço pra ligar essa máquina de lavar? E tinha umas historinhas assim, os velhinhos não sabendo ligar as coisas. Tecnologia naquela época era máquina de lavar, automática.
E velho sempre estigmatizado.
Sempre, né? A velhofobia que o pessoal tem. E eu fazia isso, cara, eu gostava de fazer. E era, assim, trabalhoso, você tinha que ter os dois cassetes pra você poder fazer a... Eu mixava, gravava minha voz numa fitinha, aí na outra tinha a música. Aí eu fazia tudo isso e gravava em outra fita pra ficar mixado e assim.
Mas assim, tá... vamos fazer um negócio aqui. A mixagem que você tá falando é igual a que eu fazia também, que era tipo, você tocava uma das fitas no alto-falante de um rádio e aí você gravava com o outro. Você não tinha uma conexão de cabo entre eles, né? Não era, ou não, era mix, ou você conseguia, transferir de um pro outro o sinal de áudio? Porque o meu era assim, tipo, botava aqui um rádio tocando, a música tava no fundo e eu gravava a música junto com a minha voz no outro, entendeu?
Ah, não, o seu era mais roots ainda. Eu conseguia ainda usar o auxiliar do rádio, então eu conseguia ligar em outro. Eu fazia uma maracutaia, já pegava.
Era uma gambiarrona, né?
O outro toca fitas aqui, põe tudo ali, liga e tal. E nunca ficava 100% bom, porque era tudo de baixíssima qualidade, né? Cassete não tem aquele som, o microfone também não, mas eu adorava, cara, fazer isso.
Que legal.
Isso.
Já era mais moderno do que o meu era no alto-falante mesmo.
É, e eu lembro que com uma mesada que eu tinha, por aí 10, 12 anos, eu fui juntando dinheiro. Quando eu tinha 16 anos, eu comprei uma mesa de som.
Caraca!
Uma mesa de som, uma Watson de 6 canais.
Eita!
Tenho até hoje ela aqui, não sei se ela ainda funciona.
Que legal!
Eu falei, pronto, agora eu tô feito, agora eu tenho uma mesa de som.
Agora
vou
produzir animal.
E eu gravava isso tudo aí, até que veio depois o advento da informática, que você já conseguia já fazer outras coisinhas num 486 ali e tal. Tinha um programa que era o Gold Wave, que ele era tipo, sei lá, um Audacity feito na pedra.
Sim, sim.
Sabe?
Sim,
sim, você conseguia fazer bastante coisa até pra época.
Sim, era um proto multipistas ali, uma coisa ainda bem iniciante assim, ainda, né?
Ele era aqueles demo mesmo, que você não conseguia fazer tudo, mas dava pra você, pra você mexer.
Sim.
E foi assim, minha carreira de voz começou assim, e eu fui e não parei mais. A dublagem eu deixei pra trás.
Sim, também acabou ficando.
Acabou ficando e eu fui mesmo, enveredei pelo negócio de voz, de rádio mesmo.
Mas sempre foi, desde pequeno, o que você queria fazer? Você nunca pensou em estudar e fazer outra coisa além de trabalhar com isso? Ou
não,
que você fazia porque gostava, né? Então, tipo, que eu, por exemplo, durante muitos anos eu queria trabalhar com isso, mas não acabou sendo a minha carreira. Eu acabei indo fazer outras coisas. Sempre gostei de brincar de fita cassete, eu sempre falo nos programas e tenho as coisas tudo guardadas aqui ainda, os radião que funciona, as fitas e tal, não sei o quê. Mas eu acabei indo seguir uma outra carreira, fui seguir carreira missionária, fui estudar japonês, fui fazer outras coisas e só com 30 anos é que eu mudei, né, de carreira, quando eu me desliguei profissionalmente lá da carreira missionária, que aí eu fui buscar o sonho de rádio. Mas, mas não tinha sido a minha primeira opção, porque aqui em Serra Negra eu não tinha, também sou do interior, os dois somos do interior, né? Mas aqui eu não tinha, por exemplo, uma emissora que eu pudesse estar ali fuçando, correndo atrás e tal. Eu tenho um tio, tinha infelizmente falecido, irmão da minha mãe, que morava em Socorro, não aqui em Serra Negra. Uhum. E ele era o cara... o maior radialista que tinha em Socorro. Era conhecido como o Gordo. Tinha o programa O Gordo no Ar. O cara fazia um sucesso. Infelizmente, ele ficou doente há alguns anos. A gente foi lá pra dar uma assistência pra ele. E aí eu vi lá as fotos, os recortes de jornal e tal. Mas ele morava em Socorro daqui... pra Socorro tem, sei lá, 40 quilômetros. Então não era tipo, acessível nem nada, né? Eu só fui resgatar essa carreira depois dos 30. Mas você não, você desde pequeno gostou, quis e foi a sua primeira opção, então, logo de cara.
Foi. Eu fui fazer a rádio oficina, eu tinha 18 anos.
Caraca, velho.
Depois eu até te mando, tem uma foto, eu novinho ali naquelas mesinhas laranja da...
Sim,
aqueles, fazendo exercício
aqueles de carpetão lá, né? Isso. Aquela mesa que era o botão, o fogãozinho, né?
O fogãozinho,
gira-gira, assim. Você tinha que ano que você fez Rádio Oficina?
2004.
Eu fiz 2005, cara.
Então foi muito perto.
Quase que a gente se cruza lá. A minha turma foi B05 noite.
A minha era B04 de sábados.
Ah, então a gente não se cruzou, porque tinha o negócio das turmas se encontrar anterior, mas aqui a nossa turma era todo dia à noite, era toda noite, durante a semana, e tinha a turma de sábado, e o curso de sábado era um pouco mais longo, né?
Sim, porque daí era só sábado.
Porque era sábado o dia todo,
tinha,
né?
Só o horário do almoço
e então, até cinco horas. Será que teve a chance da gente se cruzar? Mas não rolou, então. Não, acho que não deu.
Foi acontecer isso 20 anos depois.
Você fez aí em 2004, você deve ter pegado então a época do Morgadão lá, do Rogério Morgado.
Sim, o Morgado tava saindo. Ele tava finalizando o dele, ele fazia de sábado também. Eu lembro que eles estavam já organizando o TCC, já, que ia ter a entrevista, e eles
Sim.
ali, a gente assistindo, né, porque a nossa turma era nova,
uhum.
A gente assistindo o DVD dele,
o TCC deles, né.
E ele tava saindo de lá, hoje ele tá no Pânico, né.
Então... Sim, Morgadex, a gente já gravou várias vezes com ele, sempre brothers aço. E lá na Rádio Oficina... Você, antes da Rádio Oficina, em Lorena, você chegou a ter contato com emissora de rádio? Você chegou a
Sim.
bater na porta das rádios? Chegou a, sei lá, eventualmente estagiar? Porque tem esse negócio, né, do moleque naquela época que gostava de rádio, ele era pentelho das emissoras de rádio, né? O cara, se tinha uma emissora, ele fazia qualquer coisa pra estar ali naquele ambiente, né? Você chegou a ter essa experiência, não?
Sim, cheguei a ficar enchendo o saco de radialista. De juntar com um amigo meu, cara, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um horário pra tentar ter o nosso programa.
Arrendar um horário, né?
Era muito inacessível.
Claro,
assim.
Claro.
Pra época, sei lá, era R$2.000 a hora. Agora você imagina isso em 99, 2000. Não tinha como, mas a gente ficava pentelhando. Quando tinha evento de que tava o radialista, o locutor, sei lá, na praça da cidade fazendo sorteio de carro, de qualquer coisa, a gente tava lá pentelhando. E gostar que esse amigo meu foi enveredor para outro lado, completamente diferente. Hoje ele é arquiteto.
Caraca.
Não tem nada a ver com rádio.
Que legal.
Mas a gente chegou até a gravar umas esquetezinhas juntos, assim, nesse sistema de cassete e tal. Mas, assim, era que nem você falou, no interior é muito difícil você se enfiar numa rádio, porque aqui tinha a Rádio AM, que era a Rádio Cultura de Lorena, que era uma das rádios mais antigas do Brasil. Fui descobrir isso lá na Rádio Oficina depois, conversando com o Ciro. Que era afiliada da Bandeirantes.
Uhum.
E a Rádio FM, que era a Columbia FM, tava se transformando em Transamérica, né? Em retransmissora, afiliada.
Certo.
Então, tipo, tinha um locutor na rádio. O resto vinha tudo já pronto.
Já vinha a programação,
Então, tipo, eu falo, cara, aqui eu não vou conseguir nada.
Sim.
Aqui, se eu não for dar a cara por aí, eu não vou conseguir nada. Acabou que eu fui conseguir depois da Rádio Oficina em Cruzeiro, que é mais
pra lá
ainda.
Um pouco, né?
Fazendo esquete.
Mas, peraí, antes da esquete, quero saber, pra Rádio Oficina, você continuou morando em Lorena e você frequentava, ia pra São Paulo todo sábado,
isso,
fazia
todo sábado.
O curso o dia todo e voltava pra Lorena. Você morava em Lorena, mas você fazia o curso em São Paulo.
Fazia em São Paulo. Ia cedinho, pegava o ônibus da 5h40.
Caraca, velho.
Pra isso... chegar na aula correndo em cima ali do horário.
Nossa, todo mundo voltar. Vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, hein?
Chegava em casa quase meia-noite no sábado.
No sábado,
perdi o meu sábado.
Sim, era o sábado. E foi o curso de sábado era mais longo, então foi mais de um ano, né?
Mais de um ano. Foi
era quase um ano e meio.
Dois, se for contar depois toda a preparação pro TCC que tem.
Bancada, o cacete.
Bancada.
Sim.
Aí depois tem o estágio, né, que a gente tem que fazer. O estágio operacional, que era mexer na mesa de som, você fazer ali o seu programa, né? Porque eles tinham na época só a rádio web, né?
Sim.
Hoje eles têm a rádio a FM mesmo.
Aham.
A rádio show. E eu ia todo sábado. Todo sábado. E nessa época eu ainda trabalhava fazendo fotografia de balada. Mas em Lorena. Então, tipo, eu tava no Cometão, 10 horas da noite, já chegava mensagem, então, hoje a balada é tal, não sei o que lá. Chegava em casa, tomava um banho, jantava.
Você chegava sábado à noite e direto pra balada?
Direto, porque...
Pra fotografar.
Olha, fotografias de balada. Não tinha celular com com câmera.
Ainda não tinha.
Praticamente ninguém tinha, né?
Sim, sim, sim.
Então a gente ia com a camerazinha e a gente não recebia pra fazer isso. A gente recebia em bebida.
Ah, era permutex.
Molecada de 18 anos.
Sim. E outro, primeiro entrar nas baladas, não pagar ingresso, né? Nas baladas.
Não pagar ingresso. Ganhar fichinha de whisky.
Ganhar as consumação.
E ainda ficar de boa com a mulherada, né?
Ai, porque o fotógrafo, cara, exato.
O cara do site, você tá com uma credencial lá.
Ai, caralho, não vale nada a molecada de 18 anos, só muda o endereço e a geração mesmo, né?
Sim, mas eu tava quebrado, né, cara? Porque o dia inteiro tendo aula e exercício, a gente faz os exercícios lá, né? Você sabe?
E haja visto também, não é só quebrado fisicamente, como financeiramente também, porque o curso era caro, né?
Sim, e o Cometa também.
Todo semana. O ônibus e o curso era uma pancadona, hein?
É, o curso era caro. E eu chegava quebradão.
Haja foto. Só que você não dá pra você pagar o Ciro César e o Cometão em uísque, né? Então, com voucher, desce, né? Com voucher de uísque não dá, né? E aí depois, você tirou o DRT em São Paulo, né? Você chegou a tirar o DRT em São Paulo direitinho? Ou você é daqueles que formou o curso e nunca tirou o DRT também?
Não, tirei certinho.
lá na República, lá na Delegacia Regional do Trabalho.
Isso, você vai lá e faz lá o trâmite todo certinho. E depois acabou que meio que eu fui arrumando um espacinho nessa rádio que eu
fazia.
Você
sabe decor seu DRT?
Ah, não sei. Até não muito tempo eu não sabia direito o meu CPF. Então, a ideia.
Eu não duvido.
Minha memória não é uma grande.
Mas aí, peraí. Você faz a Rádio Oficina em São Paulo, morando em Lorena. Uhum. Naquela época a gente não tinha ainda, não se falava em mídia digital praticamente, né? Porque a gente estava começando, naquele momento ali, a gente estava vivendo 2004, 2005, 2006, o surgimento ainda embrionário das web rádios.
Sim.
Que foi algo que se difundiu muito naquele momento ali. As emissoras de rádio ainda não transmitiam o seu sinal do dial para a web, então
não.
A web rádio era considerada uma concorrente do FM, né? Uma concorrente do rádio aberto.
Uhum.
E a gente sequer falava ainda de arquivo tal, porque o podcast mesmo estava surgindo lá nos Estados Unidos em 2004, então aqui, se você pegar nossas apostilas de Rádio Oficina, não tem praticamente nada falando de mídia digital. Não era uma matéria que a gente estudava. Não era uma opção. Aí você voltou pra Lorena pra fazer o quê? Com DRT, tirou DRT e tal, sou radialista, mas não tem rádio aqui, eu vou fazer o quê da vida?
Aí eu consegui essa boquinha com um amigo meu que trabalhava nessa rádio, em Cruzeiro. Aí ele tinha um programa lá que era de baladas.
Certo.
Ele também falava sobre as baladas, tal, sorteava ingresso, tal. Era domingo à tarde, assim, até à noite.
Uhum.
Aí ele falou, cara, você não quer fazer aqui, precisando de alguma coisa mais uma pegada de humor pra eu jogar nos intervalos, tal. Eram bloquinhos, tipo Sobrinhos da Taíde mesmo, sabe?
Esquete. Ah, foi aí que você fez a esquete dos velhos?
Aí que eu consegui pôr os velhinhos no rádio.
Ah, entendi.
Entendeu? E eu lembro que foi legal. Bem na época que tava tendo aquele negócio do referendo, do desarmamento.
Desarmamento, sim.
Entendi. Então eu fazia umas esquetezinhas, umas piadinhas com isso e tal. Hoje em dia dá um problema.
Hoje em dia não pode, hoje em dia
não pode gente... falar das coisas.
Quer ser cancelado e falar o que nós falávamos naquela época.
Exato. E eu lembro que o Lula era o presidente, então a gente zoava o Lula também, botava... Tipo, sei lá, o velhinho falando que o Lula não sabia governar, coisa... Ó, gente, isso aí é 2005. A gente não sabia o que viria pra frente.
Sim, mal sabíamos sabia nós.
Não, o Lula não sabe, não sabia nada. Aí cortava no final do negócio, era o Lula provando que ele sabia fazer alguma coisa, ele contava piadas de tiozão que não tinham graça nenhuma, sabe? E assim foi, cara. Eu gravava tudo em casa, ainda com a minha mesa da Watson, mas com um microfone melhor, um Lesson.
Sim.
Profissional. Aqueles...
Tem um Lesson, um SM58 Wannabe, né?
É, esse
aquele
mesmo.
Eu tenho um aqui também, tá ali no pedestal aqui, o SM58. Ainda dá no corinho. Não é o SM58 da Shure, mas ele dá no couro ainda, esse lesãozinho.
Se você plugar hoje num H5, um H6, ele
antes
pega
de eu
bem.
Ter esse microfone aqui, que hoje a gente tem... Você tem o SM7B também, né?
Também.
Então, aqui. Antes do SM7B, era esse Lesson que eu usava e foi o meu microfone de podcast durante, sei lá, 7, 8 anos.
É, era o que eu usava pra gravar. E eu escrevia as esquetezinhas curtinhas, de 2 minutos no máximo.
Uhum.
Gravava todas as vozes. editava no computador, já era no Vegas, né? Uhum. Som de Ford Vegas, que a gente aprendeu na rádio oficina, né? Que tinha o curso foi
Então, aí eu sempre...
Módulo de sonoplastia.
Nego, né? Me pergunta, mas por que quando eu tinha o curso de edição de podcast no Vegas, né? Falava, pô, mas o Vegas, ele é um software de edição de vídeo, não sei o quê. Aí eu falava, bom, primeiro que todo software de edição de vídeo é um software de edição de áudio. Ah, mas eu não vou editar podcast no Premiere. Falei, então, aí você tem que entender o meu background. Na escola de rádio que eu fiz, a gente tinha um instant replay que era o Incochan. O Incochan, que era a programação de rádio ao vivo. A gente tinha o SoundForge e o Vegas, que na época era da Sony, hoje é Magic, se eu não me engano.
É Magix.
E foi lá que a gente aprendeu. Então, você também aprendeu nesse, né?
Sim, também aprendi. Aí, com o Rogério, grande Rogério.
Grande Rogério, exatamente.
Rogério Assis.
Rogério Assis, que recentemente me mandou uma inbox no Facebook, me achou, não sei como. Grande Rogerinho, fazia muito tempo que eu não via a galera lá da Rádio Oficina.
E era a última vez que eu vi, ele estava em Ubatuba, não estava?
Ubatuba, exatamente. Ubatuba. Né? Eram os nossos instrutores e era o que a gente aprendia, né? Uhum. E aí foi o que você usava também aí para fazer esses trabalhos,
Isso, eu já usava e tipo, aquele computador sofrendo para conseguir rodar.
Era foda.
Que era pesado. Assim, se você for ver hoje perto do Reaper, alguma coisa, o Vegas ainda é um software pesado.
Ele é pesadaço.
Crashando, né?
Nossa, direto. Nossa.
Dá muito problema.
Tanto que...
Era um parto, cara.
O capítulo de Seja um Ctrl-S Freak do meu livro e do meu curso é graças ao Vegas. Culpa do Vegas. Sim,
eu sou muito também.
Ctrl-S. É culpa do Vegas, que crashava tanto, cara. Aparecia aquela telinha lazarenta. Aí você ia ver a última vez que você tinha salvo, vai falar, graça, tá acostumado com o Szinho aqui.
Porque se não salvasse, bicho, você perdia horas de edição que dava um minuto, né?
Eu fui aprender isso na pior fase possível da minha vida, porque em 2009, que eu comecei a fazer Radiofobia, até 2012, que eu comecei a editar o Nerdcast profissionalmente, eu fazia o Radiofobia 2 por mês e tá mais do que tranquilo, né? Só que como a partir do programa 17, eu já comecei a gravar ele ao vivo, com música, trilha, tudo, então eu não editava praticamente, eu jogava lá o arquivo dele todo mixado da gravação, colocava abertura e encerramento, às vezes cortava uma outra merda gigante que a gente tinha falado no meio, dava aquela engambelada na trilha, colocando um efeitinho, um negocinho assim... Colocava o bloco de e-mails ou bloco de recados e tava pronto. Quando fui editar o Nerdcast, que aí eu fui começar a levar 20 horas para editar um programa de uma hora e meia, aí que eu fui ver o que era realmente o trabalho de edição pesado, entendeu?
Sim.
E aí sim, aí o Vegas passou a ser e foi durante... Cara, não foi agora 2020, 2019... Eu acho que foi já em 2020, começo do ano passado, que eu fiz efetivamente a transição do Vegas pro Reaper, porque o Reaper se mostrou, tava o Caio Corraine, o Billy, já tava mais de um ano me fazendo um convencimento pra migrar e tal. E aí eu vi que realmente, do Vegas pro Reaper, eu não teria muita dificuldade. Você tá nisso agora também, nessa transição, né?
Tô nessa troquinha aí, porque eu vi que, pô, cara, pra quê, né? Você vai
não dá.
Passar tanta dificuldade se tem uma opção que... E é fácil, cara. Eu tava já mexendo alguma coisinha, assim,
editando... O Reaper, ele é muito customizável, então você consegue...
Dá pra
você
mudar tudo.
Você consegue deixar os atalhos do mesmo jeito que você usava no Vegas, você consegue até, se quiser, a aparência dele é mil vezes melhor do que a do Vegas também, você consegue customizar e tudo mais, e é muito legal. E outra, né? Vamos ser bem honestos aqui. Quem que pagava $1,000 de licença do Vegas, né, querido?
Então, era entrar lá no cracks.ks.
Né? Então, agora o Reaper não. O Reaper você paga uma licencinha ali que ainda é praticável, pô. Você paga uma lifetime license ali de, sei lá, acho que são $60. E você tem ele, sabe, puta, ad eterno. Ad eterno não é, mas você vai ter pelo menos 10 anos de atualização e é liberado. E assim, e não é obrigatório, né? Se você não quiser,
pode usar sim.
Se você não quiser comprar a licença, você pode continuar não comprando e ele não bloqueia nenhuma função do programa principal por ele não ter a licença. Ou seja, E aí comigo foi assim, eu usei acho que um ano, não, um pouco menos de um ano sem a licença. E aí como eu falei, não, eu vou usar, e tipo assim, a minha gratidão aos desenvolvedores faz com que eu vou pagar essa licença, porque eu vou usar, sim, muito esse programa. E aí hoje, cara, dos cinco editores que hoje, cinco fixos aqui, que trabalham comigo, quatro são 100% no Reaper, então... Mas se não fosse o Vegas, se eu não tivesse aprendido no Vegas, talvez eu tivesse começado a editar podcast no Audition, né? Que é o que muita gente faz.
É, que eu não consegui me adaptar.
Eu, cara, também não. Audition. Eu também não.
Não consegui. Ele é... Eu não sei, alguma coisa não me pegou, assim.
A lógica dele de edição, a lógica de timeline dele é diferente da lógica que a gente aprendeu no Vegas. Então, os caras que começaram no Audition, tipo Guilherme Afonso... o Mauri, o próprio Thiago Miro, que trabalha com a gente. Dos nossos editores, o Thiago Miro é o único que faz no Audition, porque nunca fez no Vegas. Os outros todos que aprenderam comigo no Vegas migraram junto pro Reaper sem dificuldade nenhuma. Porque a lógica é outra, né? A lógica de copy-paste, a lógica de timeline. Mas, ó, vamos lá. Quero saber, a partir dessa rádio de Cruzeiro, o que foi que aconteceu e como foi o caminho do Dan O'Neill até conhecer esse tal de podcast. O que, que aconteceu nesse miolo aí? O que, que você fez também? Se você saiu de Lorena, foi para São Paulo, ficou em Lorena? Porque a gente se conheceu, você estava em São Paulo.
Sim, sim.
Como que foi esse mundo aí que você acabou depois conhecendo o podcast? O que mais que você fez a partir dessa rádio lá em Cruzeiro?
Pois é, então nesse meio tempo entre 2004 e 2005... Olha só que plot twist. Entra a galera que fazia a balada, que fazia as fotos da balada.
Tá.
Que era uma turminha, a gente tinha nossa turma ali. E um lugar que a gente gostava muito de ir beber, em frente ao posto de gasolina, tinha uma rotatória. E a gente brincava que a gente era a turma da rotatória.
Ah, que legal.
Antes de ir pra balada.
Isso dá o nome de podcast, de programa de rádio fudido, hein?
Aí que tá, tivemos o nosso programa.
Chamava Turma da Rotatória?
Turma da Rotatória.
Ah, não sabia. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia, cara.
Que era assim, não era podcast porque não tinha a distribuição,
sim,
podcasting, mas a gente gravava, a gente vinha na minha casa, gravava com mesa de sons, microfones, eu usava, já na época, muito moderno, dois Discman pra fazer as trilhas, sim, né? As vinhetas eu botava pelo computador, eu tinha gravado vinheta, tinha feito tudo, e a gente fazia o programa pra turma, tipo, era 40, 50 minutos falando das coisas que aconteceram, ah, fulano passou mal na festa lá, não sei o quê.
Caraca.
E fazia isso e a gente botava num blogspot o WMA, o arquivo WMA, que o pessoal da turma baixava e ouvia. Isso começou meio que popularizar onde a gente estudava, né? Onde a gente estudou, né? Que a gente tinha muita turma que não estudava mais com a gente, mas que a gente saía todo mundo junto.
Pro jovem incauto que não sabe, extensão WMA é Windows Media Audio.
Windows Media
Audio. Não estamos falando em Wave, não estamos falando em MP3, nem AAC. Estamos falando em Windows Media Audio, que era um formato lazarento. Que, sim, só tocava no Windows aquela bodega.
E era o único que tinha a compressão que dava pra gente hospedar num servidorzinho que a gente começou a pagar, porque o Blogspot era grátis, mas a gente, sim, precisava hospedar em algum lugar.
Uhum.
E o pessoal baixava e ouvia.
Fizeram um sitezinho pro blog e tal.
Um sitezinho, será que ainda tem? Deixa eu procurar.
Olha aí, será que tá no ar ainda? Olha. Ou será que tá no... Será que tá no Internet Archive? Vai saber.
Ah, não apareceu nada. Blogspot. É porque a gente terminou isso provavelmente lá pra 2005 mesmo. Não, apareceu um monte de foto de rotatória. Então não vai... Acho que não vai ter mais. Mas a gente fazia isso, então o pessoal baixava e ouvia.
Que legal.
Então era meio que um proto-podcast no começo, assim. E foi exatamente nessa época que foi o primeiro podcast que eu ouvi. Que era sobre Lost. Era o Lost in Lost.
Lost in Lost.
E já era do Globo.com, era, sim, do Séries e etc, que era só um cara falando, Carlos Alexandre. E era o cara falando, comentando os episódios da semana, que a gente assistia, né, naquele jeito. A gente viajava toda semana pros Estados Unidos e assistia, que ele passava no Brasil.
Não, era já a locadora assim. Do Paulo Coelho, na época já fazia sucesso.
Exatamente. E foi aí que eu ouvi o meu primeiro podcast e ele já, eu acho que isso já era em 2006.
A gente tá falando de WMA pro áudio, a gente assistia Lost baixado em RMVB, velho.
RMVB. RMVB
Real
legendado
Media.
Quando já tinha legenda.
Real Media. E tinha Real 120 Media. Mega um episódio de Lost, levava 4 horas pra baixar.
Sim. E era aquela qualidade assim, nossa, que qualidade boa, mas você vê, era a imagem toda amaciada, toda, né, todo, pra esconder os pixels.
Toda pixeladona e tal. Era, mas você sabe que isso que você fazia com a turma da rotatória foi exatamente o que motivou o Adam Curry a criar o podcast, né? Você sabe disso? Você tem essa informação?
Sim, sim,
porque
sim.
Naquela época, tanta gente começou a fazer isso que vocês faziam, que era produzir um arquivo MP3 e colocar o link no blog pra galera baixar, que o Adam Curry convenceu o Dave Winer a desenvolver o RSS 2.0, que passou a distribuir os arquivos de mídia junto com o feed, né? Uhum. E ele desenvolveu o algoritmo do iPodder, que fazia com que o programa dele, que era exatamente isso que você fazia, fosse entregue direto pro iPod, através desse algoritmo. E foi aí que nasceu.
Uma automatização, né, daquilo que todo mundo fazia.
Aí você viveu, Danonel, você viveu o momento da Audible Revolution, que o tal do Ben Hammersley falou lá naquela matéria do The Guardian, quando ele usou a palavra podcasting pela primeira vez. O que, que nós estamos vivendo aqui? Que os blogs estão compartilhando o áudio, todo mundo hoje está fazendo. Você viveu isso, cara.
Vivi, cara.
Que
mas
foda, velho.
Mesmo, né? Que...
Não, mas é foda, porque sem saber, você tava participando desse movimento, né?
Sim, chegou no nível de, tipo, a galera espalhava os arquivos, sabe? Ah, ouvi isso aqui, olha que engraçado, os caras falando. Ah, tem a história do menino que foi soltar balão e o balão caiu na casa, sabe? Era uma história desse nível. Assim.
Isso não, não dava ainda, o pessoal ainda não baixava naqueles pendrive de aqueles MP3 de pendrive pra ouvir, fazia o download no computador.
Aí o pessoal começou a fazer isso.
E jogava naqueles pendrivezinho que tocava, que depois virou MP 20
milhões. MP4,
Mas era, né? Fazia o download no arquivo, no computador, aí você conectava o pendrivezinho lá, transferia pra poder ouvir, né?
Isso. Aí o pessoal começou a ouvir assim, não tinha o feed, mas tinha ali onde baixar.
Então
a gente fazia toda semana, a gente tava lá fazendo.
O proto-podcast.
É, e era muito gostoso de fazer, porque pra mim era o meu programa de rádio fora da rádio, que eu tinha total controle do que fazer, e a gente tava ali, cara, verãozão, num quarto pequeno, gravando. A gente tava gravando.
Chegou a ganhar alguma graninha com isso? Não, vender nada. Alguma coisa? Foi
não,
só
a gente fez uma propaganda. Que era de um provedor da Iconet.
Olha aí, tá vendo? Tá melhor do que muito podcast até hoje.
Mas a gente gastou tudo com a hospedagem dos arquivos.
Sim.
Assim, foi meio que...
Também tá igual a maioria dos podcasts hoje. O dinheiro que ganha vai pra pagar os custos de alguma coisa que fez pra não ter que sair do bolso, né?
Isso, aí nisso eu saí parei de fazer o quadro da rádio, porque esse meu amigo que tinha o programa saiu de lá.
A de Cruzeiro, né?
A de Cruzeiro.
Uhum.
E eu meio que fui, sabe, me desiludindo um pouco, falei, putz, cara, se eu continuar aqui eu não vou ter nada disso. E precisando de grana, e eu comecei a fazer, ah, sei lá, vou dar aula de violão, sabe, essa idade de 18, 19 anos, eu não queria fazer vestibular, porque o que eu queria era isso, o rádio, e eu não precisava fazer rádio TV,
não
precisava
já tinha
de nada disso,
pô.
Já tinha o que eu queria.
Sim.
Só que daí começou a ficar ruim de grana, eu fui trabalhar com um monte de coisa, porque eu já trabalhei em hotel, e, sabe, gravadinha, e totalmente desiludido, até que foram se passando esses anos. Aí eu comecei, antes disso, eu comecei a gravar algumas coisinhas de spots pra rádio mesmo.
Ah, como locutor?
Como locutor, propaganda mesmo, assim, que cheguei na rádio na Carudinha com o meu... Aqui, ó, meu CD, meu pilotinho e tal, pra vocês ouvirem e tal.
Que afinal de contas é a nossa DRT, radialista setor locução, né?
Sim, eu sabia que eles não iam me dar um emprego lá.
Sim.
Tinha um locutor na rádio, o resto era vinha de São Paulo, toda a transmissão, então não adianta. Mas eu cheguei a gravar várias coisinhas assim, magazine, não sei o que, lojinhas, né, de coisas que eles precisavam. Ah, a gente precisa de uma voz mais jovem, aí me chamava e tal. Ganhava bicharia, mas era aquilo. Aí, cara, em 2011, já pulou bastante tempo.
Pulou um tempão.
Na época do, você lembra, famigerado Prêmio Pix, que tinha bastante.
Prêmio Pix, sim, com certeza.
Prêmio Pix e tal. Foi aí que eu conheci uma galera de Twitter, que eram tipo uns famosinhos, eu não lembro direito como é que a gente se conheceu. E eles tinham um podcast, que era o famigerado Zoeira Cast.
Zoeira Cast, nossa. Jurássico.
Sim, clássico. E eles já faziam e tal, eu conheci eles e a gente tinha muita mania de passar a madrugada batendo papo no Skype.
Uhum.
E eles tinham parado de gravar o podcast. Eles gravaram 10 episódios, cansaram e pararam.
Certo.
E a gente batendo papo, não sei o que lá, e um dia eles tiveram, vamos voltar com o podcast? O Daniel aqui sabe editar e tal, vai ficar mais legal. Aí eles voltaram com o podcast tinha ali até pra época uma certa audiência.
Uhum.
E um dia que a menina que apresentava o podcast, a Nina, ela tava sem voz, ela tava totalmente rouca. Aí você fala, Pedro, você não é locutor? Faz aí, apresenta aí. E eu meio, né? Ah, será? Será que... Né, porque, tipo, eles faziam daquele jeito, não no pejorativo amador, mas, tipo, eles não têm a base de locução que a gente tem, né?
Sim, sim.
Não tem aquilo, a técnica.
Uhum.
E eu falei, bom, será que eu apresento fazendo a locução ou apresento normal?
Pois
eu fiz um meio termo ali que acabou que eu fiquei. A menina voltou com voz, ela falou, não, fica você que tá mais legal e tal, eu vou ficar aqui participando. E foi legal essa época do ZueraCast, cara, porque a gente fez programas com muita gente que foi estourar depois. A gente tem programa com a Kéfera, com o Castanhari, a gente fez um programa sobre alienígenas.
Uhum.
O Cauê Moura, a gente gravou Latino, Vida e Obra, com a participação do Cauê Moura. Foi na época que tava aquela treta dele com o Latino, que o Pânico criou e tal. O Marcos Castro, a Lully, a gente gravou com muita gente que a gente brincava, que pô, todo mundo tá estourando, menos a gente. Que coisa, né?
É uma galera que também tava começando a aparecer bastante no YouTube, né?
Isso, gravamos com o PC Siqueira, que já era mais... Sim. Já tava conhecido.
Paty, essa galerinha, né?
Isso.
O baixo clero do YouTube, né?
Exatamente. E aí foi, cara, o ZueraCast foi tendo uma repercussão legal, a gente concorreu no YouPix. A gente perdeu o prêmio de... Porque foi na época que o Nerdcast não concorria mais.
Uhum.
Eles já eram já rock concurso ali, né? Eles davam o prêmio só.
Sim.
E a gente concorreu no YouPix. A gente perdeu pro B9. Ali, que coisa. Só pra esse. Mas a gente ficou em segundo. Então isso pra gente já foi...
Caraca.
E foi inclusive lá que eu conheci o João, que faz comigo hoje o Decretos.
Sim.
Que eu não conhecia ele. Ele participou de um episódio como convidado. Depois acabou participando mais. A gente se conheceu lá.
Uhum.
E, infelizmente, o ZueraCast acabou pelo motivo que a maioria dos podcasts acaba, que é não render nada.
Não, sim, não se pagava.
Né? Não se pagava, as pessoas que estavam fazendo queriam fazer coisas que rendessem alguma coisa. Claro. Tava na época muito de começar a ter essa coisa do influencer, de fazer publi no Twitter, uhum, né?
Sim.
E eles acabaram falando, ah, não queremos mais e tal. Eu e o João, a gente ainda conseguiu carregar uns 2, 3 episódios ali pra terminar e acabou... Em 2013, o ZueraCast morreu, acabou.
Certo.
Você não acha mais o feed nem nada, porque a gente usava uma plataforma, não sei se você lembra, do Podcast Garden.
Nossa, sim.
Que você podia, tinha ali uma limitação por mês, mas você conseguia botar os episódios e criar um feed.
Sim, porque... sim, era tipo o Podomatic que tinha, né?
É, uhum. E tinha lá o feed e tal, mas depois que foi descontinuado, o feed morreu. Hoje, se as pessoas procurarem o ZueraCast, acha alguns torrents aí que os... Os ouvintes, uhum, mesmo armaram. Foram, acho que, uns 63 episódios.
Tem. Sempre tem as viúvas que tinham o download de todos, aí disponibilizaram pra galera, né? Quando um podcast querido pelos ouvintes acaba acontecendo esse tipo de coisa mesmo, né?
E foi nisso aí, no ZueraCast, que eu comecei a editar mesmo. Como editor, né? Além de eu gravar, eu apresentava o programa, eu também editava.
Uhum.
Então, ali que eu fui pegando, falei, pô, legal, eu tô fazendo aqui uma coisa que eu gosto, que é a locução.
Sim.
Editando, que eu também sei por causa da Rádio Oficina, né?
Sim.
Que a gente aprende na sonoplastia.
Exato.
E assim foi fazendo. E depois veio, foi, aconteceu o Decreptus só depois, lá pra 2014, que eu criei. Eu gosto de falar criei, porque parece que você é muito, nossa, o cara criou.
Ah, mas é, porra.
Mas criou, é
isso aí, mano.
E a ideia do Decreptus, isso eu acho que eu nunca falei nem no Decreptus, era ser um negocinho pra rádio, um programete de rádio.
Sim.
Que esse meu amigo lá, da época lá de Cruzeiro, ele foi ser coordenador numa rádio.
Uhum.
Uma rádio lá em Minas, não lembro a cidade. E eu falei pra ele, cara, eu tô com uma ideia aí de fazer um negócio meio nostálgico, assim. Seria eu conversando com alguém, por exemplo, ah, hoje a gente vai falar de locadora. Aí eu procurava um cara que foi dono de locadora. E a gente falar dessas coisas antigas, mas programetezinho de 10 minutos estourando ali, sem música, sem nada. E eu botei esse nome horrível, Decreptus, né? De coisa velha, coisa mal acabada. Acabou que esse negócio nunca foi pra frente, Decreptus no rádio. Aí, em janeiro de 2000... Ó, a história acontecendo. Em janeiro de 2015, eu tava meio brigado com o João, a gente fez as pazes e tal. E eu falei pra ele, cara, eu tô querendo fazer um piloto de um podcast, vamos fazer? Ele, ah, vamos e tal. E o primeiro episódio do Decrépito saiu em fevereiro e o elenco do primeiro episódio não tem nada a ver com o que é hoje. Era eu, Pablo Peixoto.
Nossa, Pablito.
Né, então, porque eu pensei, pô, eu vou chamar o cara que também manja das coisas antigas aqui,
sim,
né?
Sim,
Pablo, tem o canal dele. E a gente gravou aquele tema básico de todo podcast que é, ah, no meu tempo era melhor.
Sim.
Hoje esse episódio os jovens iam falar que é cringe.
Inclusive, gravamos um Radiofobia ontem, na data anterior a esse programa. Você estava fazendo uma live, a gente estava também. A gente não estava dizendo que no nosso tempo era melhor, mas a gente só estava falando de coisa velha.
A gente sempre
é
assim, né?
É, pô. É.
E vai ser assim sempre. E acabou o que aconteceu. Aí, através do João, eu conheci o Mordente. No segundo episódio, o Mordente já entrou, que eu também não conhecia. E ficou esse elenco fixo aí. Estamos aí já em dezembro, a gente faz 7 aninhos.
7 anos.
Uma criança correndo e quebrando o nariz pela casa.
7 anos de Decróbodos.
De Decróbodos, e é complicado, cara. A quantidade de vezes que a gente quase desistiu.
Ah, bom, mas até aí nós estamos, né, navegando nessa mesma onda de para, não paro. Ainda mais que você, assim como eu também, teve um momento da sua vida que você passou a editar podcast profissionalmente. Né? Então, nesse momento também, quando a gente aumenta demais o volume de trabalho, a interrogação de será que eu devo continuar o meu, que não me dá um puto, e me gasta um tempinho também, ou eu devo aqui focar totalmente no trabalho que me remunera, a gente fica muito mais tentado a terminar aquilo que não paga, mas a gente, de qualquer maneira, sobreviveu. O Radiofobia está aí ainda, 13 anos no ar, o Decróbodos está aí também, já vai para o 8º. Então, estamos sobrevivendo, Danonel.
Sim, e isso foi graças ao Decréptos que o Cid, né,
sim,
do Não Salvo, chegou até mim. Ele se ofereceu para participar de um episódio, mas na verdade ele estava querendo me aliciar.
Aliciar para trabalhar.
Como editor dele, e a gente ficou 6 anos editando todos os podcasts do Não Salvo.
Sim, na época que o Cid resolveu, já era gigante na internet, né? Sim. O Não Salvo já era gigante no blog. O Cid é um dos remanescentes da era de ouro da blogosfera brasileira. Já era gigante no blog, pra caramba. E, puta, o Cid, ele era pau a pau ali com o Kibe Louco, né? Sim. Ele era pau a pau ali com Cocada Boa, os maiores dos blogs ali daquela época, do comecinho dos anos 2000 ali. E aí, envenedou pro podcast e você editou o podcast do Não Ovo e os outros podcasts lá com ele desde o começo?
Eu entrei no 8º episódio.
Ele tava fazendo com outra pessoa e aí conseguiu fechar contigo?
Isso, eles faziam os primeiros numa produtora mesmo.
Aham.
Não lembro qual que era, acho que era Central 3.
Central 3, sim, sim.
É, só que eles não estavam gostando, porque eles tinham que ir lá no estúdio pra gravar e tal, sair era longe pra eles. E como eles estavam todos no escritório o dia inteiro, aí o Cid deu a louca, foi lá, comprou mesa de som, microfone e tal, começou a gravar lá.
Estruturou.
E aí o Davi, que trabalhava lá, que começou a editar, só que ele era editor de vídeo, então ele já tinha muita demanda, porque o Não Salvo, nessa época, tava... No, o WhatsApp, que é hoje, era o Não Salvo.
Sim.
Espalhavam os vídeos virais, né?
Sim.
Aí o Cid me chamou, quanto que você cobra pra fazer e tal, assim, assim. Nessa época só tinha o Não Ovo e o Teoria Não Ovo, que era o Não Ovo na quinta e esse de Teorias na sexta. Então eram dois podcasts. Aí começamos, aí eles criaram o Padrim, e foi um puta do estouro. Eles, na época foi o maior negócio do Padrim que já tiveram lá, de arrecadação. Aí começou, eles começaram a pensar nos outros podcasts, né? Aí, foi aí que veio o Rebobinando, que o Luiz faz ainda, né? Até hoje, o Rebobinando.
Sim.
Veio o Rebobinando, veio o Se Eu Fosse Você, veio o Bicuda de futebol. E eu fiquei lá, cara, ralando. E foi aí que a gente teve a chance de se conhecer, que a gente foi se encontrar em CCXP e tal. Fizemos palco juntos, fizemos hamburgueria, karaokê e bebedeirinhas de leve. Só de leve, gente. Mas foi aí que eu comecei a estar editor, né? Porque eu nunca fui assim, puta, eu quero ser editor. Eu vou trabalhar com edição e tal. Na verdade, eu editava o que eu precisava. Uhum. Aí, financeiramente, começou a compensar pra mim. Foi o que você falou, o Decréptos, ele só começou a dar dinheiro. Não digo nem dar dinheiro. Tipo, até ganhar alguma coisa lá pro terceiro ano só.
Sim.
Que eu acho até que eu tô reclamando de barriga cheia, que é até rápido pra um podcast.
Com certeza.
Muitos levam muito mais tempo. No nosso primeiro ano, a gente conseguiu fazer um publi da Cinemark, mas foi troca de ingressos. A gente sorteava os ingressos pros ouvintes, então a gente não ganhou nada. Foi mais uma coisa ali, vamos aqui começar a espalhar o nosso nome, né?
Uhum.
Pra fazer as coisas. Hoje em dia a gente já fez bastante coisa. Mas o que sustenta mesmo o Decréptos são os ouvintes. Se não fossem os padrinhos...
Manda o Pix.
O Pix, essas coisas.
Agora porque... tem lá o código QR Code lá, manda o Pix e tal.
Manda o Pix. Agora a gente tem um endereço bonito, que é pix@decreptos.com.
Olha aí, que legal. Eu tava vendo ontem, agora que acabou a live do Radiofobia, eu fui fui comer, né, 11 e pouco da noite. E aí eu sentei, você passa o dia inteiro numa tela, você vai descansar, você faz o quê? Liga outra tela, né?
É, exatamente.
Aí eu fui no YouTube ver o que tinha de atualização, e o primeiro vídeo que tava lá do mais recente era a live de vocês que tinha terminado naquele momento ali. E, ou tava ao vivo ainda, será? Agora não
eu
me
acho
lembro.
Que a gente terminou, era não, já tinha, noite.
É, então acho que tava ao vivo ainda. Aí eu fui ver, tá vocês três lá e tal, e aí eu tava lá o QR Code, manda Pix e tal, vocês fizeram a live ali, e pô, eu falei, coincidência, né, porque a gente tava fazendo ao mesmo tempo.
Pois é.
E a coisa tá acontecendo em tempo real e a gente não dá nem tempo de acompanhar tudo que os amigos estão fazendo hoje em dia, né. Por isso que essas oportunidades aqui da gente poder conversar e conhecer melhor, trocar uma ideia, trazer também para o ouvinte aqui é muito bacana. Agora, hoje você profissionalmente está focado em edição o tempo todo, você agora está dividindo o seu tempo entre edição e locução, tem outras coisas aí, como que está além do Decreptus que você está lá com os meninos e tal, mas... É, o trabalho mesmo, profissionalmente, o trabalho mesmo, você vê, né? O que dá dinheiro, o que dá dinheiro mesmo, profissionalmente. Você tá dividido entre edição e locução também? Você tem feito locução também?
Então, agora eu tô mesmo focado na locução, né? No negócio mesmo do que eu gosto de fazer. Agora os podcasts do Não Salve, eles se encerraram.
Porque acabou lá, né, Ocílio? Por enquanto.
E eu tô focado nisso, cara. Assim, o Decreptus pra mim ainda é o meu xodózinho.
É, né? A cachaçinha, né? É o nosso... Nossa válvula de escape semanal, né?
Isso. Ele eu ainda tô editando, assim. Mas assim, que nem eu falo, o Decreptus, como é meu... E eu não uso ele como uma vitrine da minha edição, assim. Nunca foi a intenção. Então, a gente faz essas lives, eu vou lá e boto a trilhazinha no fundo e já era. Às vezes eu faço no seu esquema de ao vivo também. Uhum. Mas agora eu tô focado na locução mesmo. Na locução, eu não pretendo seguir mais tanto pela edição, não. Eu acho que foram 6 anos muito puxados, muito estressantes.
Sim.
Né? Porque era muita coisa pra uma pessoa só fazer.
É, porque você era o único editor de todos os podcasts da casa, né?
É, e era todo dia. E foi difícil, cara. Eu tive aí umas crises foda de
estresse. Teve uns burnout, não?
Uns burnoutzinhos de leve.
É foda.
Mas agora eu quero focar nisso. E assim, ao mesmo tempo que eu vou ter mais tempo, né? Porque não tem mais esse monte de podcast pra editar, eu quero criar coisas novas pro Decreptus. A gente já tá pensando em novos quadros, em outros programetes mesmo dentro do Decreptus, assim, que nem a gente tem o Vacilo News, que é o maior sucesso, que é uma coisa que eu peguei lá do Zoeira Cast, que eu tinha criado lá o Zoeira News, e a gente lendo notícias idiotas e dando risada delas, né?
Fazia isso na época de Rádio Fênix, velho.
Olha,
a gente tinha lá um quadro na Rádio Fênix 2, na época lá na Banzai, né? Tinha, inclusive esse quadro, ele acabou meio que sendo um amálgama do quadro do programa que eu gravei na Rádio Oficina, na matéria de Direito, lá que nasceu Radiofobia, nasceu na Rádio Oficina.
Olha aí.
É, o nosso professor, esqueci o nome dele, nosso professor de Direito lá, que era Direito, né, lei do radialista, não sei o que e tal, ele falou que a gente tinha que fazer um programa sobre uma notícia polêmica, seguindo o que tinha aprendido na matéria, ou seja, sem que ninguém tomasse processo. E aí a gente juntou os mais malucos da turma lá, e aí a gente fez a puta pauta que ele tinha mandado pra gente, era uma notícia real de jornal, fato venéreo, que um cara tinha ejaculado no vestido de uma senhora na fila do Banco do Brasil.
Nossa.
E aí a senhora tava processando o banco por conta dela ter sofrido isso dentro do banco, né? O banco devia ter vida, né? Então tinha uma matéria lá. E aí o professor Nilo, deu pra gente lá, não sei se você estudou com o Nilão também, da aula
não,
de direito.
Não, eu era outro, o meu Nilo, era uma moça que dava aula.
Então, o Nilo deu aula pra gente, e aí ele falou assim, vocês vão ter que falar sobre isso, faz um programa de rádio, hein, sem tomar processo. Falei, cara, como? Aí juntou, na minha turma só tinha maluco, tinha tem um ator de comercial famoso, Carlos Facim, um cara que tem uma puta cara de canastrão, assim, e aí vive fazendo um comercial, Fininvest, não sei o que tem. E eu juntei os caras mais retardados da turma e falei, cara, como é que nós vamos falar disso e não levar processo?
Pois é.
Então, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um programa de humor. A gente fez um, tipo, emulando o que seria o Pânico, né? E aí, eu falei, cara, como que a gente vai chamar esse programa? Eu falei assim, olha, O cara que ouvir esta merda nunca mais vai querer ouvir rádio na vida dele. Esse cara vai ficar com radiofobia. E aí nasceu o Radiofobia. Eu tenho esse arquivo até hoje aqui do piloto. Eu fiz a vinhetinha. A gente sempre, os caras de bolar, na última hora a gente fazia e tal. E aí a gente deu um personagem pra cada um. Então tinha lá o doutor Armando Dedão, proctologista. Aí tinha o Facim, fez lá uma senhorinha, uma velha que era, sei lá, presidente da Sociedade de Pompoarismo para Terceira Idade. Aí tinha um cara que fez um adolescente punheteiro e não sei o quê. E a gente fez um programa de humor falando dessa notícia, tiramos nota 10, passamos na matéria e tal. E eu falei pra galera, falei, gente, eu posso guardar o nome? Porque eu acho que um dia isso aqui vai ser legal. Ah, beleza, ninguém ali tinha muita ideia de trabalhar com isso e tal. Aí na época da Rádio Banzai, eles fizeram um quadro para poder dar uma diversificada, que era um horário que a gente fazia, onde juntava, ao mesmo tempo, dois locutores que nunca se encontravam na programação. E criaram um programa chamado Dose Dupla. E aí o Dose Dupla, a gente podia fazer o que quisesse naquele horário. Tipo, a pior coisa que uma rádio pode fazer é deixar o locutor solto pra fazer o que ele quiser.
Abriu a jaula, já era.
Então aí juntava eu, o Rodrigo Campos e tal, e aí a gente fazia, então tinha lá as notícias, como é que tinha lá aquela bizarrice do G1 lá? Tinha um site do G1 que só tinha notícia bizarra lá. Eu esqueci o nome agora. Mundo Bizarro, um negócio assim.
Era uma coisa assim,
Então, aí a gente pegava, aí vinha as notícias do dia! Aí vinha, aí fazia locução, um falava notícia, o outro fazia uns comentários besta e tal. Cara, tudo o mesmo cérebro.
Sim, isso é uma coisa que, cara, é infalível, porque... É notícia, é as notícia. Coisas aconteceram.
E as pessoas, as pessoas são tão retardadas que é uma fonte infinita de merda, né?
E que nem eu falei pro Mordente esses dias, isso é uma coisa que o Saturday Night Live faz há 50 anos, né?
Exatamente.
Eles têm lá o resumo da semana deles. Então, no Vacilo News do Decreptus, a gente começou
fazer
isso. Um episódio da semana, na outra semana, o Vacilo News. A cada 15 dias tem o Vacilo News. E a galera adora. Nossa, manda notícia, a gente não precisa nem procurar notícia mais.
Vem tudo por colaboração.
Vem tudo marcando. Isso aqui. E a gente agora tá com um problema, desde o ano passado, de notícias de macaco. Porque é incrível a quantidade de notícias de que os macacos produzem. É um negócio absurdo.
O macaco pauteiro.
Sim, o macaco é um bicho assassino. Mas aí é isso, cara. Eu quero focar agora mesmo
que legal.
O meu tempo em fazer o Decreptus crescer mais. Porque a gente deu... eu acho que é natural. Até a gente deu uma estagnada de crescimento, sabe?
Sim, sim.
Assim, tanto em audiência quanto em repercussão das coisas e tal. E hoje a gente tá numa era estranha de podcast, os podcasts do YouTube,
sim,
né?
Sim.
Esse negócio, muita gente chegando, comecei a assistir um podcast.
Exato.
Quando a pessoa me fala, assistir um podcast, eu faço,
assistir
um podcast. Porque eu não quero ser o chato que vai falar, puta, isso daí vai prejudicar aqui a mídia. Não sei se vai, mas que vai fazer um... Vai ser um pouquinho danoso, vai, porque muita gente chegando agora vai achar que podcast é só isso. Você tem que ter um mesão, uma cortina e um convidado.
Eu sei, viu? Eu não sei, porque eu até falei sobre isso duas ou três edições atrás aqui do Alotênica. Chega o especialista em podcasts, o grande monarca, especialista em podcasts, solta a frase, se o seu podcast não está no YouTube, ele não existe. Ou seja, essa é uma frase feita por uma pessoa que não tem absolutamente a menor ideia do que está falando.
Sim, que soube o que era.
Ela não tem absolutamente a menor ideia do que é o que está falando, entendeu? Então, eles estão usando podcast como um sinônimo para um... Sabe, eu sempre digo o seguinte, não importa o nome que dê para o que eu faço, qual me Suzy, não importa. Entendeu? Me chama de... a partir de agora vai se chamar...
O Bobozão Benjel. De Camarão.
Bobó de Camarão. Beleza, então o meu Bobó de Camarão, ele é quinzenal, tá aí há 13 anos. Pode chamar do que for. Entendeu? Porque isso vai ter um fim, com certeza. Ninguém aguenta fazer isso. Porque, tipo, Radiofobia tá no ar há 13 anos. Você tá aí com o Decreptus, vai fazer 8. 7, 8 anos, né?
7.
7 anos.
7 anos.
Então... A gente tá se sustentando, né? Nerdcast tá aí a 16, né? Então, os outros programas também, tem muitos programas que estão aí há tanto tempo. Esse formato, ele não se sustenta por longo prazo. Se o podcast...
Tá inflando.
Se o podcast, já. Que é podcast, já é difícil do cara manter... Sabe que saiu uma notícia esses dias no Pod News dizendo que... 90 não. Acho que 70% dos podcasts que começam hoje terminam no terceiro episódio.
No terceiro
episódio. Porque começa, o cara vê o trabalho que dá, o cara vê como é que é o negócio, o cara desiste, ele entrou na modinha, não era a pegada deles, vão lá e desistem, entendeu? Então isso vai ter um tempo útil, vai ter um tempo de vida, pode ser que acabe, sei lá, confundindo as pessoas por um momento ou não, não sei, mas eu sempre digo isso há muito tempo, não só eu, muita gente diz isso, inclusive Cauê Moura, essa galera que já ganhou muito dinheiro na internet, Castanhari, Cocello, ganhou muito dinheiro no YouTube, já sabem que você não pode depender dessa cesta de ovos chamada YouTube, porque se você está jogando num terreno que você não tem controle sobre as regras mudam amanhã, você não tem o que fazer.
Sim.
O YouTube já passou essa perna em muita gente... E ainda vai passar muita perna, porque as regras estão mudando a todo momento.
Foi o tombo que todo mundo levou com o Facebook, né?
Exatamente. Exatamente o que aconteceu com o Facebook e o que aconteceu com o YouTube, com os grandes canais também, porque as regras estão cada vez maiores. Agora a gente está aí com o LGPD, que está vindo mundialmente, cada país adaptando lei geral de proteção de dados, vindo aí de uma maneira cada vez mais intensa. Então, ganhar dinheiro com audiência pura e simples, por AdSense, por visualização, vai se tornar cada vez mais difícil, entendeu? Quem está sobrevivendo hoje financeiramente no YouTube é quem está conseguindo vender publicidade paga no programa. Esses caras é que estão conseguindo manter. Porque de AdSense mesmo, o cara tem duas opções. Ou ele faz 3, 4 vídeos por dia que tem milhares, milhões de visualizações e ganha no pinga-pinga. Daí que vem o fruto desses podcasts aí de 10, 11 horas, que não é nisso que os caras estão ganhando. Os caras estão ganhando nos cortes.
Pois é, né? E são uns cortes cabulosos de coisas, uns clickbaits assim.
E é o corte absurdo. E assim, você grava 12 horas pra poder extrair, sei lá, 10 cortes, 15 cortes por programa, que tem 3, 4 minutos cada um.
E daí vai os views.
Mas pra poder gerar isso, você faz o quê? Você passa o dia inteiro sentado, bebendo, comendo, conversando, gastando. Cara, 11 horas por 11 horas. O MDM, nossos queridos amigos do Melhor do Mundo, já grava o podcast de 14 horas há anos. Não é novidade pra ninguém. Entendeu?
Sim, nossa, Deus me livre de fazer
11 não, horas. Eu não, cara, o Radiofobia hoje em dia, quando passa de 2 horas ali, eu já tô cansado.
Eu já não tô.
Não tem necessidade mais de tanta coisa.
E outro, acho que um outro problema grave desses podcasts, assim, é que são sempre os mesmos convidados.
Sim.
Tipo, eles contam as mesmas histórias em todos os lugares, porque virou uma coisa tão. Eu quero ter o meu podcast, quero fazer o meu, que eles não têm mais o que fazer, sabe? Eu acho que. Enfim,
os mesmos convidados que participaram de um, daqui a pouco estão sendo chamados pro outro, estão sendo chamados pro outro também e tal.
E acaba virando isso. Podcast não precisa só ser entrevista, tem isso também.
Uhum.
Mas eu vou acabar sendo o velho chato.
Não, mas podcast, é válido. A opinião de cada um é válida. Eu tenho a minha opinião também com relação a isso. Eu acho que é um formato que hoje tá bombando, mas que não é algo que se sustenta a longo prazo mesmo. Né? E tipo, pessoas que nem o Vilela, por exemplo, a semana tem 7 dias. O Vilela produz, sei lá, 9 programas por semana. Ou seja, 9, 10. Tem dia que ele faz. Você vê na agenda dele lá, tem dia que ele tem programa às 10 da manhã, outro às 3 da tarde, outro às 8 da noite.
Nossa, é muita
coisa. Ele chega a fazer 3 programas por dia e esses programas, cada um deles, tem 3, 4 horas de duração. Então, assim, é boa a qualidade, a produção é legal, a câmera é legal, a luz é legal, o cenário é legal. Vilela é um cara bacana, meu amigo, o cara que desenvolve bem o papo, não sei o que tem. Mas vai chegar uma hora que a saúde dele vai pedir arrego, ele vai ter que dar um stop.
Sim, até porque ele é comediante, ele vai precisar voltar a fazer show.
E até porque ele tem família, tem esposa, tem filhos. Então, tipo, a vida cobra o seu preço em algum momento também. O que eu tô falando aqui, não tô rogando praga, nem querendo que não dê certo. Eu quero que dê muito certo pra todos eles, inclusive pro Flow, pro Monark, Podpah, pra galera toda. Só um minutinho lá do meu amigo Ed Gama e do Estevam Nabote. Agora também começou lá o Carioca e o Bola fazendo o Ticaracatecaté. Ticaracaticast, que é o podcast. Começou agora o Ticaracaticast, que é o podcast em vídeo, né? Do Bola e do Carioca. Eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que a palavra podcast vire viral mesmo na boca das pessoas, sabe? Porque quanto eu que estou hoje, né, com a empresa consolidada, quanto mais esse pessoal se cresce e ganha visibilidade, mais gente procura a busca como produzir um podcast profissional. E,
sim, isso sim.
Cara, a gente recebe uma média de 15, 20 e-mails por dia na empresa para pedir um orçamento. Então, que venha. Nesse aspecto, que venha. Entende? Agora, assim, é algo que realmente exige demais dessa galera em termos de produção, em termos de dedicação, né? É um esforço.
Sim. No final vão acabar sobrando os mais... os que quiserem,
e aí vai,
né,
ficar, exato, mesmo. Aí vai acabar ficando realmente... Vamos ver também, assim, a mídia digital, ela muda muito rápido, né? Então a gente não sabe até quando as pessoas vão ouvir em vídeo. Claro que eles também estão distribuindo o sinal, né, o áudio depois no podcast, mas ele está sendo produzido para vídeo, então a qualidade de áudio não é uma grande preocupação, né? Agora o próprio Brian começou lá com o menino lá, o Lucas, como é que chama lá? O menino que era do Parafernália lá. O Brian começou também um programa assim, né, os dois apresentando e tal, de terninho, gravata, não sei o quê. Enfim, é um negócio bacana. Quem pode, né, tá fazendo, exige estrutura física.
Pois é.
Pra você poder competir, exige, né, tudo isso. Então eu acho que seria mesmo é desejável que cresça cada vez mais, mas é um formato que é difícil de fazer. Eu não faria, eu não conseguiria fazer. Pela minha rotina de trabalho, de família, ainda mais estando aqui no interior com três moleques, tocando a firma, morando sozinho, pai solo, divorciado, cara, não teria condições.
Mas uma coisa a gente não pode negar, a Shure nunca vendeu tanto SM7B.
Não é verdade?
Quanto hoje em dia.
Meu amigo Dani Baier, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira conversando. Eu quero saber o seguinte, pergunta derradeira aqui, para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. O que é o podcast para você? O que significou trabalhar? O que significa participar, produzir podcast? Para você como radialista, né? Assim como eu tenho também a minha opinião, quero saber a sua. O quanto hoje você, como radialista, como locutor, como profissional da voz, eu sei que você também faz locução para rádio, você também não deixou de fazer isso, mas o quanto que o Dani Baier, radialista, aquele menino que queria trabalhar com rádio, locutor que tem o seu DRT na carteira de trabalho, se realiza hoje como podcast? O que, que o podcast é para você?
Cara, eu posso dizer que o podcast é meu amor, meu bandido. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso nesse Danielzinho lá dos anos 90, eu falo, cara, eu tenho o meu negócio aqui que eu queria fazer. Querendo ou não, eu tenho um programa semanal.
Sim.
Onde eu posso fazer o que eu gosto, que é locução, tenho os meus amigos que fazem comigo, é uma terapia que acaba sendo fazer o podcast. E toda vez que eu tô pensando em desistir, eu olho o microfone e falo, cara, você chegou lá. Você chegou lá onde você queria, você tá... Não é no rádio aqui? Mas não é, só não tá sendo transmitido no rádio, entendeu? Tá Sim. sendo distribuído de outra maneira, mas o que a gente faz é o podcast é o filhotinho do rádio,
uhum.
né? É o filhinho que tá crescendo ainda, acho que já até cresceu bastante, né? E pra mim é isso, cara, é a minha terapia, que nem você fala, é a cachaça.
A cachaçinha.
Que a gente faz e não quer parar. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso nisso. Cara, o Danielzinho lá ia te dar uns tapas. Se você parar de fazer isso agora que você consegue fazer, agora que você tá podendo fazer, que você tem toda a chance de ter o seu programa, você tem os seus ouvintes, cara. Você não tem um trilhão de ouvintes, mas você tem ali o pessoal que é fiel. O pessoal que gosta de ouvir, ele vai estar lá.
Com certeza.
E torcer pro podcast chegar mais longe, né, do que tá. E tem tudo para chegar, mesmo assim, dando essas desvirtuadas, é legal um podcast de vídeo para algumas pessoas, e ao mesmo tempo que eu não gosto muito, foi o que você falou, é um jeito de popularizar.
Sim.
Ninguém sabia o que é um podcast, né? A palavra podcast está aí completamente na boca da galerinha jovem, e para mim é isso, cara, o podcast para mim é uma válvula de escape que eu tenho ali de fazer. Às vezes dá trabalho, dá sempre trabalho, mas é minha terapia, minha minha menina...
Dos olhos.
Dos olhos.
Menina dos olhos. Olha, eu vou falar o seguinte, já vou te aliciar aqui, tá? Porque eu sei que você tá agora num período detox.
Sim.
De ter editado podcasts de noite, noite e dia, sem parar, na base do chicote durante tantos anos. Literalmente, chilepe, chilepe. Mas se em algum momento a alma de editor de podcast de Danny Baier quiser voltar à ativa, não feche com nenhuma empresa de edição sem falar comigo antes, hein?
Pode deixar.
Porque pode aqui deixar. Nós estamos crescendo, acabamos de fechar um contratinho com o Magazine Luiza.
Olha aí, ó, titlin.
E outros, então clientes chegando e, cara, pra você sempre vai ter lugar aqui pra editar com a gente. Então, cara, se começar a falar, acho que eu quero voltar a brincar disso... Fala com o Léo primeiro, hein?
Ah, claro, pode deixar.
Se eu souber que você fechou...
Se o editor aqui dentro de mim resolver acordar...
Se eu souber que você fechou com qualquer um da minha concorrência antes de falar comigo, eu vou ficar muito puto.
Não, pode deixar.
Até
que a radiofobia é primeira da lista.
Até porque você não tem conta, tu tá amarrado com ninguém, faz o que quiser da vida, né, Dona Léo? Você é... Cara, puta, obrigado por você ter aceito o convite. Imagina. De conversar aqui comigo. Esse programa é um querido do Alotênica também, não só meu, como dos ouvintes, porque é a chance que a gente tem de poder conhecer melhor os amigos, né? Conhecer melhor as vozes que a gente ouve. Você foi um dos... Foi o cara, né? Um dos caras. Você foi o cara que me mostrou, sem saber, acho que eu nunca te falei isso, você foi o cara que me mostrou, através da locução no Decreptus, que o meu setup do SMCTB estava errado.
Ah, eu lembro disso, você me mandou um WhatsApp perguntando.
Lembra? Ah, então a gente chegou a conversar sobre isso, né? Porque Sim. Eu falava, pô, ele usa o mesmo microfone que o meu, por que a voz dele, tá certo que a qualidade vocal à parte, porque você tem um grave maior do que o meu, mas eu falei, pô, esse microfone é pra ter uma presença melhor. E aí eu falei, aí eu ouvi, aí a gente conversou, né, eu falei, então eu uso aqui assim, eu falei, tá bom, aí sim, falei,
deixa
eu tava,
na chavinha ali,
puta,
né?
Microfone bom, eu tava usando errado o tempo todo, logo eu que ensino as pessoas, que vergonha, mas se, hoje nós estamos aqui gravando com o mesmo microfone e com o mesmo naipe.
Sim, e nesse mesmo dia você me deu a dica do Fathead.
Ah, foi.
Isso do também. Ganho, né? Eu peguei um ano passado.
Ah,
e tá aqui,
então. O meu tá aqui também. Olha aí, tá vendo? A gente. Eu, uma das coisas também que eu fiquei muito, muito feliz desse nosso papo é ouvir que a gente tem tanta coisa em comum também da nossa origem, sabe? Do que a gente gostava de fazer. O que se justifica muito dessa identificação que a gente tem, muitas vezes sem explicar direito, né? Assim como a gente tem antipatia natural por algumas pessoas, que você não sabe por quê, mas não gosta do cara logo de cara. Tem aqueles que a gente nem conhece, mas já parece que é brother na primeira breja, já parece que tá junto a vida inteira. E pô, você é uma das pessoas que eu me sinto muito, muito bem, muito à vontade quando a gente tá junto.
São ótimos papos, sempre.
Um amigo querido e, cara, conta comigo sempre, velho. Tamo juntasso.
Você também, cara. Foi um prazer participar e esperamos logo aí poder se encontrar por aí, né?
Sim.
Os karaokês da vida, tomar
com
aquela
certeza.
Beijinha, falar mal dos outros,
assim que
falar
puder.
Bem também.
Vamos falar mal dos podcasts de vídeo, vamos falar... de uns ou outros por aí também, vamos falar. Falar bem também, não tem problema. Dona Nel, obrigado. Vida longa ao Decróbodos. Manda obrigado. Lá um abração pro João, pro Mordente. E quando eventualmente precisar, eu quiser falar alguma coisa, alguma groselha diferente lá... Tô sempre facinho aqui também pra dar um pitaco no programa dos amigos, hein?
Demorou.
Oferecidíssima, vamos, oferecidíssima. Obrigado, Daniel Baier. Tá lá o link pra você seguir o Dani Baier, se você não segue ainda, lá no Twitter, @DaniBaier. E Instagram também, né? @DaniBaier.
Instagram eu sou menos ativo.
Menos
mas
ativo,
tá lá.
Mas o Twinto tá lá. Decreptus.com, né?
Sim, toda terça um novo.
Não é
BR,
é .com. Decreptus.com. Decreptus.com, toda terça-feira, né? Que é o dia de publicação. Tem um episódio novo, assina lá no seu agregador preferido, está em todas as plataformas. E se você tem uma emissora de rádio, se você tem, quer mudar a vinheta do seu podcast, você quer ter a voz do Daniel Baier na vinheta de abertura do seu programa ou na vinheta de encerramento, você quer fazer uma plástica, um quadro novo que você quer ter, pode entrar em contato com a gente também na Radiofobia Podcast Multimídia, radiofobia.com.br/contato, porque Daniel Baia faz parte do nosso banco de vozes e talentos na Radiofobia também.
Exatamente, então você pode, agora eu sou do casting.
Você pode fechar direto com o Dani Baia, não tem problema nenhum, você vai lá fechar, quer fechar direto com o Danonel, pode fechar, mas se você quiser ter uma vinheta by Radiofobia, com a edição da Radiofobia, com a voz de Danonel, você pode entrar em contato com a gente também e pode, olha, já pensou o cara ter essa voz? Cadê, Tênica? Bota aqui. Essa voz lantijolada. Deixa eu botar pra você também. Cadê? Tem reverb pro Danonel aqui, Tênica?
Cadê?
Tem aqui, ó. Vai lá. Olha aí, ó.
Olha, olá, que gostoso.
A voz lantijolada de Danonel no seu podcast.
Fazendo uma vinheta assim, olá, está começando mais um MesonaCast.
Fazer um até as 3 da manhã... Fazer um podcast, como é que é? É turma do...
Turma da Rotatória.
Turma da Rotatória, by night, by night.
By night. E eu lembro que a vinheta da Turma da Rotatória era bem escrotina. Turma da Rotatória, sabe? E tinha uma descarga no fundo, assim.
Ah, como não, né? Daniel Baia, querido, obrigado. Obrigado pela participação aqui. As portas, não só do Alotênica, Radiofobia, tudo que eu faço, sempre abertas para você. E
brigadaço.
A gente se vê em breve. Obrigado a você também aí, querido ouvinte, que acompanhou mais essa edição do Alotênica, do Soul Podcaster. Você sabe, a gente está aí mensal, mas nesse mês agora de julho, a gente está com o mês do Alotênica na Radiofobia Podcast Network. Teremos 3 episódios do Alotênica, um mês especial. Então, se você tiver uma sugestão de tema, sugestão de pauta de convidado, pode mandar pro @alotênica lá no Twinto, ou então alotênica@radiofobia.com.br. Quem sabe em breve aqui não vai ter uma pauta que você sugeriu nesse nosso programinha, nosso podcast sobre produção de podcasts. A gente se encontra no próximo programa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.